Salve, irmão, com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Mais uma oportunidade de poder estar ministrando a palavra do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, estamos aqui diante da tua presença. Mais uma vez, eu quero te pedir, Senhor Jesus, que o Senhor possa me usar como um canal de bênção na vida dos seus filhos, Senhor Jesus. Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações, pois necessitamos da tua palavra, necessitamos daquilo que o Senhor tem para impartir sobre nós. Pai, eu só sou um canal de bênção, Senhor Jesus, sobre a vida dos teus filhos, Pai. Eu só sou uma ponte, Pai, mas a palavra é tua, a glória é tua. Papai querido, a quem brilha aqui é o Senhor. Papai querido, que eu possa, Papai querido, ser fiel à tua palavra, ao teu querer, à tua vontade, Senhor Jesus. Pai, se há algo aqui que possa impedir da tua palavra reinar entre nós, que possa ser lançado por terra, é o que eu te peço, já te agradeço, amém e amém. Hoje chegamos no quarto episódio da série referente à Reforma Protestante, 505 anos da Reforma. Eu, particularmente, eu tenho um grande carinho pela história da Reforma, a história da igreja, pois assim que eu conheci minha esposa, ela fazia teologia na FATEB, e aí ela me convidou, e assim que a gente começou a namorar, eu comecei a fazer teologia com ela, e a primeira matéria que nós tivemos foi sobre a história da igreja. Aí depois de um tempo, acho que uns 5 meses, eu conheci o Diogo fazia na IBAD junto com o pastor Ronald, e aí eu conheci o pastor Ronald e eu fui fazer aula com o Ronald. E aí a primeira aula, a primeira matéria foi a história da igreja, e eu sempre gostei, né? E poucas pessoas conhecem sobre a reforma, poucas pessoas conhecem sobre, consegue falar com propriedade, como o Gui falou aqui semana passada, sobre a reforma protestante. E foi um divisor de águas no evangelho, foi um divisor de águas na nossa vida. Hoje nós desfrutamos do plantio da reforma protestante. Hoje nós colhemos do grande plantio que foi a reforma protestante. E eu quero dar uma breve introdução sobre... Hoje eu fiquei com o tema somente as escrituras. E hoje vai ser somente as escrituras mesmo. E eu quero dar uma breve introdução, um pano de fundo, para que nós possamos entender o contexto. A igreja, ela nasce... Em Atos 2, a igreja, ela é inaugurada em Atos 2. Há um boom, né, muito grande do evangelho. Pedro, ele vai pregar e 5 mil pessoas se convertem, depois 3 mil pessoas se convertem, enfim. E a igreja vai crescendo de uma forma muito grande. Aí vem Paulo também, um plantador de igreja, pregando sobre o evangelho, e a igreja crescendo, se expandindo. E aí o tempo vai passando e a história é muito longa. Começa a acontecer certas coisas no contexto da igreja. Certas pessoas vão assumindo a liderança da igreja. E nós precisamos entender que a reforma é trazer uma forma daquilo que está deformado. Por exemplo, quando você vai reformar a sua casa já tem uma forma. Ela já foi construída, ela já foi estabelecida, mas ao passar do tempo ela vai perdendo a forma, então você precisa reformar. Então isso é a reforma. Então o evangelho, ele sempre será o mesmo. O evangelho, ele nunca muda. O tempo vai passar, mas o evangelho é o mesmo. Mas infelizmente foi necessário uma reforma. Por quê? A reforma se iniciou em 1517. O grande percussor da reforma foi Lutero, todo mundo conhece. Mas antes de Lutero, houve os pré-reformados, como João Wycliffe, João Hus e Jerônimo Savonarola. Eu li um livro que é Os Heróis da Fé e fala sobre cada um desses homens, histórias fantásticas. Mas a reforma começa em Lutero. Mas por que precisava ou necessitava de uma reforma? Porque a igreja católica romana, naquele tempo, ela vendia as indulgências. O que eram as indulgências? Você, para ser salvo, você precisava pagar a igreja. a Igreja Católica. Então ela falava assim: para você ser salvo, para você ter acesso ao paraíso, era necessário um valor monetário. E outra coisa que eles pregavam era sobre o purgatório. O que era o purgatório? O purgatório, que eles falavam assim: se sua mãe ou seu pai morreu, eles estão no purgatório. Então era necessário você pagar para que eles pudessem ser salvos e fossem para o paraíso. E era totalmente contra a Bíblia, porque aquele povo não tinha acesso às escrituras, só o Papa. Então, Lutero, se você quiser saber mais sobre Lutero, o Gui pregou aqui na semana passada, ele deixou bem claro quem foi Lutero. Ele foi um monge, enfim. Mas Lutero chegou a uma época da sua vida que ele leu um versículo. Não foi necessário Lutero ler a Bíblia inteira. Ele leu um versículo, que é Romanos 1,17. Diz assim, Romanos 1,17, eu estou usando a NVT, pessoal que está na transmissão. As boas novas revelam como Deus nos declara juntos diante dele. O que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as escrituras, o justo viverá pela fé. Então Lutero, quando ele olha aquilo, ele fala: o justo viverá pela fé. Então por que é necessário eu pagar indulgências? Por que é necessário o purgatório, sendo que a palavra, ela é clara em dizer que o justo viverá pela fé? A partir disso, Lutero, ele vai combater esse sistema, combater essa religião. E é bem famoso as 95 teses de Lutero, as 95 teses que ele prega na porta da igreja de Wittenberg. Era uma prática de pregar todos os anúncios, os jornais, as notícias do dia na porta dessa igreja. E ele vai lá e prega as 95 teses contra a Igreja Católica, contra a religião. Aquilo mexe com o sistema. Há quem diga que se Lutero estivesse vivo hoje, não seria 95, já estaria nos 900 teses contra a religião. Porque quanto mais o tempo passa, parece que mais a religião tem implantado seus dogmas que são contra a palavra do Senhor. E a partir disso surge as cinco solas, a qual nós iremos falar que somente as escrituras, mas também tem somente a fé, somente Cristo, somente graças, somente graças a Deus. Esses foram os pilares da Reforma Protestante. E tudo isso aconteceu, e isso respinga em nós hoje. Porque um homem, ele leu um versículo bíblico. Porque um homem, ele entendeu um versículo bíblico. Não foi necessário muita coisa, ele só entendeu. Ele só se colocou à disposição da palavra do Senhor. Não precisa de muito para você ter acesso a Deus. É só você se colocar à disposição da palavra do Senhor. E é somente as escrituras. Não há nada além das escrituras que vai conseguir te dar uma revelação de quem é Cristo. E agora eu quero ler o texto base a qual nós iremos percorrer. 2 Timóteo 3, 14 até o versículo 17 diz assim: você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, toda a escritura, tudo aquilo que você aprendeu desde criança, ela é útil para ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que está em ordem em nossas vidas. Toda a escritura. Mas sabe qual que é o problema de hoje? É que nós vivemos no século da ignorância bíblica. Hoje nós vivemos no século da ignorância bíblica. E tem pessoas que dizem: Danilo, mas eu preciso de um motivo para ler a Bíblia. Eu preciso de uma motivação. Eu não tenho motivação para meditar na palavra do Senhor. Motivação vem da palavra motivo, que gera uma ação. Motivação. Sim, aquela passagem que o pastor leu aqui no começo do culto, se isso não for um motivo para você meditar na palavra do Senhor, não tem nada que vai te motivar para você ler a palavra do Senhor. Para quem não chegou aqui no começo, qual que foi a palavra que o pastor leu? No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possui a vida. E a vida trouxe a luz a todos. Jesus, ele é a palavra encarnada. Então não tem como você conhecer Jesus a não ser através das Escrituras. É impossível você conhecer Jesus e ter experiência com Jesus a não ser através das Escrituras. Irmãos, ontem eu estava na casa do Cris e a gente estava conversando, e foi bem legal que a gente começou a relembrar certas coisas. Falamos sobre o monte, sobre igreja, e eu tive muitas experiências com Jesus. Já caí, já levantei, já rodei no poder, gosto de louvor, mas não existe experiência melhor com Jesus a não ser através das Escrituras. Você pode rodar, você pode pular, você chega no culto, você pode adorar a Deus de maneira ousada, mas não há outro jeito de você conhecer Jesus a não ser através das Escrituras. Mas sabe o que é engraçado? Que Oséias, no Velho Testamento, ele já profetizou. Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, ele diz: o meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Porque vocês, sacerdotes, e eu já vi pessoas falar: ah, já que fala que é sacerdote, é para o Antigo Testamento. Não. Pedro, ele deixa claro que nós somos a geração eleita, a nação adquirida, sacerdócio real. Então nós somos sacerdotes. Então essa palavra serve para nós. Porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer. Eu não o reconhecerei como meus sacerdotes, porque se esqueceram da lei de seu Deus, e eu me esquecerei de seus filhos. O povo perece por falta de conhecimento. Deus deixou bem claro: o meu povo está sendo destruído, o meu povo está perecendo simplesmente porque não quer me conhecer. E certa vez, Paulo, ele está caminhando por Atenas. Atos capítulo 17 vai dizer que Paulo, ele está caminhando por Atenas, e aquela é uma região muito idólatra. Há vários altares estabelecidos naquela região, e cada altar há um deus diferente. E ele começa a ver as imagens: um deus alto, um deus pequeno, um deus de uma maneira, um deus de outro. Mas ele chega diante de um altar que está escrito assim: o Deus desconhecido. Aí Paulo, quando ele vai debater com os religiosos daquela época, ele olha e fala: sabe aquele Deus que você não conhece? É o Deus que eu prego. Vocês até adoram Ele. Vocês até construíram um altar para Ele. Vocês até rendem graças a Ele, mas vocês não o conhecem. Parece que a palavra de Deus, ela é tão linda que ela parece que ela atravessa o tempo e chega até hoje. Tem pessoas que adoram a Deus, cantam para Deus. Tem pessoas que vêm para o culto para Deus, mas não conhecem. Não adianta virmos aqui sendo que a gente não o conhecemos. Mas sabe qual que é o problema de hoje? É que o seu filho esse ano ganhou o celular do ano, mas esse ano você não deu uma Bíblia para ele. Hoje é fácil todo mundo ter um celular na mão, mas é difícil pessoas que nem a Bíblia trazem, nem a Bíblia tem como prática. Não tem leitura bíblica. Olha o que Paulo vai dizer para Timóteo. Ele fala: Timóteo, desde a infância você foi ensinado as Sagradas Escrituras. Irmãos, o seu filho tem que aprender a palavra desde o começo, desde o início. Isso não pode ser terceirizado só para pastor, é você dentro da sua casa. Você tem que ter esse princípio. Qual foi a última vez que o seu filho entrou dentro do seu quarto e você estava orando com a Bíblia aberta? Qual foi a última vez que sua mulher abriu a porta do seu quarto e você estava com a Bíblia aberta? Você tem prática de leitura dentro da tua casa? Nós precisamos nos posicionar. Um dia eu estava vindo para o culto e a Débora me mostrou um vídeo no Instagram, um pai recitando a Bíblia para o seu filho, um filho bem pequenininho. E ela olhou e falou: nossa, amor, um dia será você. E eu creio que o nosso Deus é um Deus geracional. Deus, quando Ele se apresenta como Deus de Abraão, um Deus de Isaac e um Deus de Jacó. A palavra do Senhor vai dizer em Salmos 33:11, na King James: mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os projetos do seu coração por todas as gerações. Irmãos, quando eu olho para minha família, minha árvore genealógica, né? O meu sobrenome tem Santos e Coelho. Uma parte da minha família, ninguém é cristão. Eu sou a primeira geração de cristão. Um dia isso daqui, foi, o Matheus falou para mim uma vez. Ele falou: meu, eu sou o primeiro pastor da minha família. E eu comecei a enxergar isso em mim. Eu fiquei, eu e minha família, eu, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, nós somos os primeiros cristãos de uma parte da minha família. Eu sinto isso como uma responsabilidade. Eu sinto isso como uma missão. Porque até agora não tinha muitos frutos daqui para trás, mas agora é uma missão que está sobre mim, que a partir de mim terá muitas pessoas. O meu filho vai ser também um grande pastor. O meu neto também será um pastor. Os meus sobrinhos também serão homens e mulheres de Deus. Porque Deus incumbiu a minha geração isso. Deus está incumbindo a você, a sua geração. A partir da sua geração tem que vir grandes homens e mulheres de Deus. Essa é a responsabilidade que nós temos. Eu gosto muito de podcast. Quem me conhece sabe. Eu ouço, todo dia eu ouço um. Eu vou citar aqui três referências da nossa geração, de pessoas relevantes. Primeiro, Israel Subirá. Quem é do Juventude sabe quem é. Outra referência, a gente pode falar a esposa do Israel Subirá. É uma jovem. Outra referência, a gente pode falar também o Brunão do Morada. Acompanho muito ele. Também Théo Hayashi. Pessoas que são referência no dia de hoje. Sabe o que essas pessoas têm em comum? Sabe o que eles falam quando eles falam da sua infância? Eles falam: eu nunca vi meu pai falar um palavrão. Eu nunca vi meu pai destratar minha mãe dentro de casa. Eu nunca vi minha mãe responder ao meu pai. Isso me ensinou o que é ser evangelho. Isso me ensinou, isso que me trouxe, me impulsionou até aqui. Mas sabe o que acontece no dia de hoje? Nós terceirizamos o nosso papel. Nós continuamos a ficar no pé do monte, dizendo: Moisés, a responsabilidade é sua, eu fico aqui. Moisés, vai lá, ouve o que Deus tem. E Deus está falando: vem se relacionar comigo, vocês. Vem se relacionar comigo, vocês. Eu quero me relacionar com vocês, mas nós ficamos no pé do monte. Moisés, vai. Então hoje, o papel do pastor, o papel do líder, você tem que assumir a sua responsabilidade dentro do teu lar e dizer que somente as escrituras vai te influenciar. Porque hoje é muito fácil preparar uma geração para ficar próspero. Hoje é muito fácil nós prepararmos uma geração para enriquecer. Mas sabe qual que é o nosso maior desafio hoje? Preparar uma geração para viver uma eternidade. Todas as pessoas que vêm conversar comigo, ainda mais quando é jovem, eu falo: meu, estuda, cara. Meu, estuda, se especializa. Meu, seja próspero. Não para não, continua, vai estudar, vai se formar. Porque isso é uma realidade, precisamos disso, mas ainda mais do que isso, precisamos formar uma geração para viver uma eternidade. Você precisa preparar a sua casa para viver a eternidade, e só viveremos a eternidade através da palavra do Senhor. Só iremos ensinar o que é eternidade, o que é eterno, e parar de se apegar nas coisas terrenas. A palavra de Deus é como uma semente, mas ela só dá fruto quando cai em solo fértil. Eu lembro que, não, há uma parábola, vou falar primeiro a parábola. Parábola do semeador, Mateus 13. A semente, ela vai caindo nos solos, mas eu quero trazer aqui um solo. Aí os discípulos, eles não entendem essa parábola. Aí Jesus, ele vai explicar essa parábola. Em Mateus 13, 22, ele diz: os que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, ouvem a palavra, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. A palavra é lançada, mas muitas das vezes as coisas deste mundo que são terrenas, que são banais, as coisas desse mundo que são passageiras, vai passar. Isso tudo vai passar, mas a palavra de Deus, ela não passa. A palavra de Deus, ela é eterna. Mas muitas das vezes nós deixamos que as coisas desse mundo sufocam a palavra do Senhor e ela não gera fruto. Eu lembro que em 2010, quando o missionário entrou dentro da minha casa, ele encontrou um coração fértil. Não tinha microfone, não tinha telão. Ele veio lá de Recife fazer missões em São Paulo. Alguém pode falar por um acaso de Deus, mas foi um projeto de Deus ele parar lá no extremo sul de São Paulo, lá no Grajaú. Quando ele entrou dentro da minha casa, eu lembro que eu estava no sofá e ele olhou para mim e falou: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito. Quando ele falou aquela palavra sobre a minha vida, parece que foi como uma espada, e aquela palavra, ela deu fruto e está dando fruto até hoje. Não precisou de muita coisa, ele não precisou recitar, ele não precisou ter eloquência, ele não precisou ter talento, ele só tinha uma palavra e ele encontrou um coração fértil. O seu coração tem que ser um coração fértil para a palavra de Deus reinar. Você tem que estar aberto para a palavra de Deus. E hoje eu e minha casa somos um fruto de uma palavra. Você é um fruto de uma palavra. Alguém pregou para você, alguém ensinou para você. Você é um fruto, sua casa é um fruto de uma palavra. Independente de qualquer opinião que seja, fique com a palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus. Há duas semanas atrás, um domingo, eu estava, acho que a maioria estava bem eufórico para algumas situações que estão acontecendo. E eu cheguei em casa, eu postei algumas coisas no meu WhatsApp. E uma pessoa que eu tenho grande consideração, da minha família, não é cristã. E ele falou: Danilo, não se envolve com isso não, cara. Você é novo, você é inteligente, não se envolve com isso. Esse negócio aí, cara, sempre foi errado, para que você está se envolvendo? E eu olhei para ele assim, eu falei: se você tivesse o discernimento que eu tenho da palavra do Senhor, eu oro que um dia você tenha, você vai entender que nós precisamos nos posicionar. Eu tenho como obrigação me posicionar. Eu não posso ficar calado com tudo que está acontecendo no Brasil. Eu não posso, eu tenho que me posicionar. A palavra me ensina que eu tenho que me posicionar. Então você nunca vai entender. Falei, eu oro que um dia você entenda, mas você não vai entender, não adianta nem eu te explicar. Eu falei, mas vai lá no culto, lá aceita Jesus, que um dia você vai entender o que eu estou falando. Aquele que tem a palavra como uma base, ele se posiciona. Sabe por quê? Pois quem carrega a palavra não consegue contê-la dentro de si. É impossível, quem carrega a palavra não consegue contê-la dentro de si. É impossível. Jeremias 20, do 7 ao 9. Jeremias, ele prega. Jeremias, ele está ensinando a palavra do Senhor e ele é apredejado. Jeremias está pregando, está falando aquilo que a palavra diz para falar, e aí ele é caçoado. Chega um momento que Jeremias, ele escreve assim, ó, Jeremias capítulo 20, versículo 7. Jeremias está desabafando com o Senhor. Ó Senhor, tu me constrangeste, e eu me deixei constranger. É mais forte que eu, e prevaleceste. Agora, Senhor, eu sou motivo de zombaria todos os dias, todos riem de mim, pois sempre que abro a boca é para gritar violência e destruição. Essas mensagens do Senhor me transformaram em alvo constante de piadas. Mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em seu nome, sua palavra arde como fogo em meu coração, é como fogo em meus ossos, estou cansado de tentá-la contê-la, é impossível. Jeremias está falando assim: Senhor, eu sou alvo de chacota, eu, Danilo, já fui chamado de quadrado. Cara, você, quinta-feira eu fui fazer um exame médico e a doutora olhou assim e falou: cara, você já é casado, 25 anos, meu, vai curtir a vida, meu, menino novo, cara, por que você está casado? Faz quanto tempo você está casado? Eu falei: vai fazer 5 anos. Eu falei: nossa, mas você casou muito novo. É porque ela não entende que eu tenho princípios. Ela não entende porque no mundo de hoje, casar, nada a ver. Mas quando eu entendo a palavra do Senhor, eu entendo que eu tenho princípios. Eu possuo princípios. E Jeremias, ele está dizendo assim: Senhor, ainda que às vezes eu pense em não falar sobre a tua palavra queima no meu peito. Eu não consigo conter. É por isso que nós cantamos: deixa queimar, deixa queimar. Há um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Deixa queimar, porque a palavra do Senhor. E a palavra de Deus vai requerer posicionamento da minha parte a favor dela. A Bíblia, ela nunca vai me fazer posicionar, nunca me posicionar através de outra coisa, a não ser que seja a sua palavra. Não que seja a favor da sua palavra. Eu não me posiciono porque A e B, eu me posiciono porque eu tenho palavra. Eu não questiono certas coisas porque eu acho, porque eu entendo. Não, é porque eu sou submisso à palavra, porque o meu coração está cativo na palavra. A Débora comentou algo comigo muito interessante. Ela falou que ela estava na empresa e o pessoal discutia sobre política. E quando ela chegou, o rapaz olhou assim, o rapaz que era da esquerda, olhou e falou assim: cara, falou para ela e falou assim: com você eu não discuto. Por quê? Porque você tem princípios. Não adianta discutir com você, porque você é cristã, você tem seus princípios, você não nega os seus princípios. E a Débora falou assim para mim: amor, ser cristã já é um posicionamento. Eu ser cristão, eu já estou me posicionando. Mas entenda uma coisa: Jesus, ele nunca disse, você tem que apoiar a luz. Jesus, ele nunca disse, você tem que apostar na luz, ou você tem que votar na luz. Jesus disse, vocês são a luz deste mundo. Não é, eu não tenho que apoiar a luz, eu sou a luz deste mundo. Eu sou a luz deste mundo. Mateus 5,14, vocês são a luz deste mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Você é a luz desse mundo. Você não foi chamado para apoiar a luz, você não foi chamado para votar na luz. Você tem que ser a luz. E sabe, um problema muito grave que eu vejo no dia de hoje, dessa semana para cá eu comecei a ver isso daí. Qual é o problema? Muitas pessoas cristãs olham e falam: eu me posiciono de um lado. Aí você pergunta para a pessoa: mas por que você se posiciona desse lado? Ah, porque esse lado defende a família. Aí você vai ver a família do cara está toda destruída. Aí você olha a família do camarada, ele não dá atenção para a esposa. Ele não tem tempo de qualidade com os filhos. Quando passa uma mulher na rua, é a primeira coisa que ele olha. Bonito, você se posiciona por causa da família, mas você não dá valor à sua família, porque falar é fácil. Não, aí tem um outro lado que fala: eu me posiciono desse lado pelo fato que esse lado aqui que eu sou totalmente contra, claro, mas esse lado aqui, ele cuida dos pobres. Ah, legal, bacana. Mas qual foi a última vez que você pegou o seu dinheiro e comprou uma cesta básica e foi ajudar alguma família que está precisando? Não é que você tem que apoiar a luz, você tem que ser a luz. Você tem que pregar com a sua vida. Não é olhar e falar: eu vou me posicionar desse lado porque aquele cara é top. Você tem que ser. Você tem que ser a luz, você tem que ser a diferença. Você tem que ser cristão. E esse é o erro. Sabe o que acontece? Nós nos tornamos hipócritas pensando dessa maneira. Nós somos que nem fariseu pensando dessa maneira. Sabe por quê? Fariseu era bom de falar. Fariseu nos dias de hoje é o pitbull na internet. Para falar, rapaz, ele fala. Mas para dar exemplo, ele não dava. Sabe o que Jesus falou dos fariseus? Ele falou assim, ó: portanto, Mateus 23,3, ele diz: portanto, pratique tudo o que eles dizem e obedeçam, mas não siga o seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. E o que eu estou vendo nos dias de hoje são pessoas falando, mas fala, gosta de falar, mas o exemplo não é, não passa de um fariseu, que Jesus tanto condenava. A Bíblia tem que ser para mim. Eu vi o Douglas Gonçalves falando isso. Ele pega a Bíblia e fala assim: eu não posso usar a Bíblia como essa xícara, porque essa xícara está com água. Eu uso. Depois que ela mata a minha sede, eu devolvo no lugar. Mas ele olha e fala assim: a Bíblia tem que ser como meu óculos. Eu sem óculos, eu consigo ver tudo embaçado. Mas com óculos eu vejo tudo claro. A Bíblia para mim tem que ser como meu óculos. Quando eu olho para o meu relacionamento, eu vejo através da Bíblia. Quando eu olho para a política, eu tenho que olhar através da Bíblia. Quando eu olho para este mundo, quando eu olho para o meu trabalho, eu tenho que olhar, eu tenho que me posicionar de acordo com a Bíblia. Porque é somente as Escrituras. É somente a palavra de Deus. O salmista vai dizer no Salmos capítulo 1, Salmos de número 1: bem-aventurado é, feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta nas rodas dos zombadores. Pelo contrário de tudo isso, feliz é aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Você não é feliz pelo carro que você possui. Você não é feliz pelos status que você possui. Você tem que ser feliz porque você medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Tem algo que eu compartilhei com o pessoal do discipulado de batismo, e foi algo que mexeu muito comigo. Como eu falei para vocês, eu gosto de podcast. Alguém já ouviu falar aqui no Thiago Nigro, Primo Rico? Ninguém? A maioria. Ele se converteu. Ah, Danilo, mas ele não se converteu, porque não interessa. Eu vou saber, eu não converso com o cara, mas diz que o cara, ele se converteu. Ele está falando de Jesus, enfim. E ele estava na mesa do podcast com Douglas Gonçalves. Ele falou assim que quando ele se converteu, no mundo do investimento, que ele sempre fez parte, ele tinha know-how, ele adquiria know-how, ele adquiria inteligência para o seu negócio através dos livros. Não, Danilo. Ele fala assim para o Douglas: eu tive que ler muito. Eu tive que ler vários livros. E ele se converteu. Qual que é o pensamento desse cara? Aí ele começou a ter dívidas. Dúvidas. Ele começou a ter dúvidas sobre o evangelho. E ele falou: já sei. Eu vou arrumar um cristão que se diz cristão e vou perguntar da Bíblia para ele. Quando ele começou a pesquisar e perguntar, ele começou a descobrir que os crentes não leem Bíblia. As pessoas falavam: não, eu não entendo disso. Mas como você não entende, você não se diz cristão? Essa parte da Bíblia eu não li. Mas como você quer se tornar alguém sendo que você não conhece o que é ser esse alguém? E ele ficou indignado. Não, quando eu ouvi aquilo, eu falei: não é possível isso, gente. E o Douglas Gonçalves, se vocês verem lá, vê esse podcast, é muito legal. Ele perde o time. O Douglas Gonçalves fala: esse foi um murro nos nossos estômagos. Porque como assim? Você fala que é cristão e aquilo que te possibilita ser cristão, você não conhece. Ele falou, o Thiago Nigro, ele falou: os crentes desse século não lê Bíblia, não estuda a Bíblia, não tem leitura diária. E eu, como um grande curioso, eu fui pesquisar hoje no Google. E eu fui ver a porcentagem de quantas pessoas que lê a Bíblia. A cada dia que passa, menos pessoas têm prática diária com as Escrituras. A cada dia que passa, menos pessoas têm prática diária com as Escrituras. E isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha.
O Brasil, a cada ano, por isso que eu acredito no Brasil, acredito que há um avivamento bíblico no Brasil. A cada 4 pratos no mundo, um é feito pelo Brasil. São feitas 30 milhões de Bíblias por ano, feitas no mundo. 12 milhões é feito pelo Brasil. Mas não adianta só fazer, não adianta só carregar, não adianta só falar, sendo que eu não medito nas Escrituras. Isso foi, é uma vergonha. E quando eu vi que as pessoas, e quando eu comecei a pesquisar, tem uma estimativa lá, a cada 20, um leu a Bíblia inteira. Um dia nós estávamos na Aljava, e o apóstolo Cristiano, ele, no meio da mensagem dele, ele olhou e falou assim: é porque vocês já leram a Bíblia inteira, né? Aí do nada ele falou: calma aí, quem aqui já leu a Bíblia inteira? Se tinha 400 pessoas lá, chutando alto, acho que umas 30 levantou a mão. Não há outra maneira de conhecer Jesus a não ser somente pelas Escrituras. Não existe, não há outro jeito. Você está se sabotando. Você está sendo que nem aquele pessoal de Atenas que Paulo cita. Nós viemos, colocamos a nossa melhor roupa, choramos, mas não temos a prática, não conhecemos. Irmão, você tem que entender uma coisa: quando você ouve eu falar de Jesus, há um filtro. Vem através de mim, eu explico para vocês. Quando o pregador vem aqui e prega para vocês, tem um filtro. Nada melhor do que você conhecer Jesus na sua intensidade. Por que você quer beber água da garrafa, sendo que você é filho de uma nascente? Você tem acesso à nascente. É somente as Escrituras. Não há outra forma. Precisamos meditar nas Escrituras. E para terminar, 2 Timóteo capítulo 4. Depois da minha ordenação pastoral, eu nunca li tanto a carta de Paulo aos Timóteos. O Mateus tinha uns livros lá, eu falei: empresta aí, cara, eu preciso ler mais. Preciso estudar mais. Porque Timóteo era um jovem pastor, cheio de medo igual eu, cheio de dúvidas igual eu. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo. A carta de Paulo a Timóteo é a sua última carta. Paulo está prestes a morrer. Paulo está em Roma. É a sua última carta. Tudo que Paulo tem, ele gasta para Timóteo. Paulo chama Timóteo do seu filho. Você é meu filho na fé, Timóteo. Tudo que eu tenho aqui agora eu vou entregar para você. Tudo que eu carrego. 2 Timóteo capítulo 4. Olha o que Paulo vai escrever nos seus últimos dias. Eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer o seu reino. Timóteo, prega a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino da verdade, o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos. Irmão, se naquela época já estava chegando o tempo, imagina hoje. Pois virá o tempo que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres ali que digam respeito àquilo que agrada os seus ouvidos. Rejeitarão a verdade, Timóteo, e correrão atrás de mitos. Aí aqui é o ponto chave, é o ponto que mais me emociona, que ele fala: Timóteo, Timóteo, tu porém, em outras palavras, Paulo está dizendo para Timóteo assim: cara, todo mundo pode errar, mas você não, cara. Lá fora está todo mundo pregando a heresia. Lá fora está todo mundo fazendo campanha de 12 dias para 12 meses. Mas você não, Timóteo. Parece que essa palavra ela vem de encontro ao meu coração, dizendo: Danilo, você não. Porão, vocês não. Vocês não. Eles podem errar. Lá fora eles podem errar. Eles podem fazer o que é errado. Eles podem engrandecer o homem, mas vocês não. Deve-se manter a sobriedade em todas as situações. Não tenham medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Aqui Timóteo, e aqui Paulo está se despedindo do amado Timóteo. Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Irmãos, Paulo, ele é aquele cara que ele fala assim: eu já estou crucificado, já não vivo as minhas vontades, é Cristo que vive em mim. Tem pessoas que falam: Danilo, de que lado você está? Eu falei: eu já não tenho mais escolha, eu sou cristão, eu estou crucificado com Ele, não é eu que escolho, é Cristo que vive em mim. Lutei o bom combate, eu terminei a corrida e permaneci fiel. Agora, o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vida. Por favor, Timóteo, venha assim que puder. Não há relatos históricos e bíblicos dizendo se Timóteo chegou. Mas Paulo, ele descarregou tudo para Timóteo, aquilo que ele tinha. Ele disse: prega a palavra. Eles podem errar, eles podem pecar, eles vão errar, eles vão te abandonar, mas você não, você permanece fiel. Irmãos, tem certas coisas que eu nem gosto de me posicionar, mas como eu disse, eu estou crucificado, já não é mais as minhas vontades. Tem coisas que eu não gosto de fazer. Tem coisas que às vezes eu estou de saco cheio, mas quando eu olho para a palavra fala: você não, você tem que continuar. Precisamos continuar. Tiago 1:22 diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Sejam praticantes da palavra. Um homem se posicionou. Um homem, quando ele se posicionou, quando ele leu as escrituras. E sabe por que eu me posiciono? Porque os meus heróis se posicionaram também. Sadraque, Mesaque, Abidnego, quando eles estão diante da estátua, eles falam: eu não vou me prostrar. Por quê? Porque eu tenho princípios bíblicos. Eu não vou me prostrar, eu não vou aceitar, porque eu tenho princípios bíblicos. Estevão, quando está prestes a morrer, ele fala: vocês podem me matar, mas eu vou continuar perseverando. Por quê? Porque eu tenho princípios bíblicos. Todos os mártires se posicionaram. Há um grande pastor americano que eu particularmente sou muito fã, Martin Luther King. Ele se posicionou contra a segregação racial, ainda que aquilo lhe custou muito, ele se posicionou, porque aquele homem, ele tinha princípios. Se você tem princípios, se faz necessário você se posicionar, mas não se posiciona com aquilo que você acha, com aquilo que você entende, porque independente da sua ideia, se é contra a Bíblia, para mim não importa. Se posicione a favor da palavra de Deus. Sua vida tem que estar pautada na palavra de Deus. Não há outra maneira. Eu sou até chato. Tem pessoas que já falaram para mim: cara, você é chato, mas todas as vezes que eu tenho a oportunidade, eu gosto de citar alguns versículos. Eu falo: cara, se não for a palavra, se não fosse a semeadura da palavra na minha vida, eu não estaria aqui. Temos que ter a prática da palavra. Você tem que ter um prazer na palavra. Eu já contei isso daqui no discipulado. Eu lembro quando, assim que eu me converti, eu era muito jovem, muito novo. Eu andava de terno e gravata, e eu tinha uma vergonha de andar de terno e gravata, irmãos. Você não sabe como é que era, e eu escondia a Bíblia aqui debaixo do braço, né? Aquele crente 007. E aí, um certo dia, a gente estava indo para o culto, e era bem longe, e eu andando com a minha mãe, era bem longe assim, e a gente andando, e eu vi uns pipa mandado. Aí eu saí correndo, e peguei três pipa. Eu era apaixonado por pipa. E aí eu fui para o culto, E eu estou voltando com a Bíblia debaixo do braço, mas os pipa aqui do lado. E andando. Quando chegou mais da metade do caminho, cadê a Bíblia? E eu sabia que eu tinha saído do culto com a Bíblia debaixo do braço, eu sabia. E minha mãe falou, volta e pega. E eu voltei, né? Vou voltar não? E eu voltei e falei, nossa, não achei. E tinha caído no chão. Quando eu cheguei, falei, mãe, eu não achei. Aqueles pipa se tornou em 50. Ela pegou, amassou assim, ó. Ela falou, você não vai mais, eu não vou te dar outra Bíblia. E eu ia pro culto, e quando o pastor falava assim, era da época da harpa cristã ainda, né? Tinha aquela Bíblia com a harpa no final. No hino tal, ou abra a palavra no livro tal. Eu via todo mundo folheando a Bíblia. E eu assim, ó, olhando pro teto, porque não tinha telão, esse telão bonito aqui. Eu lembro que a minha igreja era mais ou menos daqui até o final da bateria. Igreja pequenininha. E aquilo me dava uma vergonha. E aquilo me corroía por dentro. E chegou um tempo que minha mãe me viu o tanto que eu sofri. O tanto que eu ficava, meu, eu queria tanto uma Bíblia. Eu queria tanto, sabe, ter uma Bíblia, carregar uma Bíblia. E aí ela me deu uma Bíblia grandona, assim, ó, Plenitude de Ensino. Até hoje, ela está lá na minha gaveta. Aquela ali eu não troco, eu não dou, aquela ali, toda vez que eu vou preparar um sermão é aquela que eu olho, tá as anotações, hoje vocês me veem anotando aqui, mas eu sempre anotei, sempre quando o pastor citava, eu marcava o livro bíblico que ele citou, e quando eu chegava em casa eu lia, eu queria entender aquilo que ele falou, eu queria ter mais conhecimento, eu queria me aprofundar, e eu lia, e tá lá, ela tá até meio que embororada assim, por fora assim, bem feinha, mas tá lá, aquela ali eu não dou, eu não troco, e sempre quando eu tenho a oportunidade, se tem uma coisa que eu gosto de presentear as pessoas é com uma Bíblia. Eu falo, Tom, eu já vi pessoas chorarem, olhando assim, sentado nesse banco aqui, ó, quando eu dei uma Bíblia, a pessoa chorou. Eu lembro quando tinha um jovem aqui, ele do meu lado parado, e o pastor, alguém aqui no porão falou, abre a Bíblia, e ele não tinha a Bíblia. Eu falei, cara, vai lá no store lá e pega uma Bíblia para você. Aquilo ali parecia ouro na mão daquele menino, ele olhava aquela Bíblia, sério que é para mim? Eu falei, é sua, cara. Nós temos que ter amor à palavra do Senhor. Nós temos que voltar. Eu te desafio, se você não tem uma Bíblia, passa no store ali, ó. Passa ali, compra uma Bíblia. Essa Bíblia aqui, ó. Essa daqui foi do nosso primeiro retiro, 2018. O pastor Diogo, ele deu para todo mundo. E essa daqui também já tá veinha. Se você ver aqui, ó, ela tá cheia de marca de graxa, que eu sou mecânico. E lá no meu serviço, lá onde que eu leio, eu gosto de ler. E eu já li ela inteira. Eu não me canso de ler. Eu leio ela e cada vez, quanto mais eu leio, mais eu tenho prazer, mais eu gosto, mais... Comece, tenha esse princípio, porque foi através de um versículo que um homem mudou a história do Evangelho. E talvez através de um versículo que você lê aqui, vai mudar a sua vida. Se coloque de pé. Feche seus olhos. Amantíssimo Deus, maravilhoso Pai, se não fosse a Tua graça, se não fosse o Teu amor, se não fosse a paz que excede todo entendimento, eu talvez teria já consumido, Senhor Jesus, mas a Tua graça, ela me alcançou. Obrigado, Pai, pois a Tua palavra, ela foi uma semente num coração fértil. Um coração de um menino que não tinha perspectiva, mas depois que Te conheceu na Sua essência, começou a sonhar. Pai, obrigado pela Tua palavra, Pai, obrigado, pois o Senhor cuida de nós através da Tua palavra. Senhor Jesus, que nós possamos nos acomodar. Sair desse comodismo, Senhor Jesus, e meditar na Sua palavra todos os dias, pois o Senhor diz que bem-aventurado é aquele que medita na Tua palavra. Senhor Jesus, o salmista diz, guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Senhor Jesus, que nós possamos guardar a Tua palavra todos os dias, Pai, e que possa ser uma prática diária. Senhor, fica conosco. Pai, nos abraça no tempo de indecisões, Senhor Jesus, que nós possamos ser fiel à Tua Palavra, ainda que lá fora, Senhor Jesus, pregue coisa contra a Tua Palavra, Senhor Jesus, que nós possamos nos submeter àquilo que o Senhor deixou para nós, Senhor Jesus, os Teus mandamentos, o Teu querer, a Tua vontade possa reinar em nosso espírito, Senhor Jesus. Pai, não queremos viver das nossas maneiras, mas queremos viver da Tua maneira, Pai. Que possamos estar debaixo das Tuas poderosas mãos, Senhor Jesus. Que aquilo que nós fazemos possa ir de acordo com o Teu querer. Pai, tira os prazeres dessa terra. Arranca do nosso coração os prazeres dessa terra. Nos dá prazeres eternos, Pai. Nos dá sonhos com a eternidade. Nos dá sonhos para viver o melhor do Senhor. Pai, a Tua Palavra falou com Abraão e Abraão se movimentou. A Tua Palavra falou com Moisés, com Elias, com Jeremias, Senhor Jesus. Falou com todos os personagens, Senhor. Que possa falar conosco todos os dias. Que todos os dias nós possamos nos posicionar de acordo com a Tua Palavra, com o Teu querer e com a Tua vontade. E as palmas louvam o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.